Contam que uma vez um multimilionário ele construiu uma espécie de um castelo, uma mansão maravilhosa e todos os amigos ficaram com inveja e queriam de alguma forma fazer parte desse projeto, dessa arquitetura. E um dos amigos próximos desse homem chegou para ele e falou: me faz um favor, você pode vender para mim? Eu pago o que você gastou, eu te pago mais. Por favor, deixa eu morar nesse palácio, nessa mansão. Não falou de jeito nenhum. Eu construí isso para mim, para minha família. Não está à venda. Você pode, então, por favor, me vender uma parte? Não, um quarto? Nada. Eu sinto muito, você é meu grande amigo. Eu gostaria de te fazer feliz, mas essa casa é minha. Tá bom, última coisa que eu vou te pedir, por favor. Será que eu posso colocar só um preguinho numa das paredes, num cantinho, colocar um prego para pendurar meu paletó? Ah, bom, tudo bem, isso daqui não vai me atrapalhar. Colocar um preguinho no cantinho ali, ninguém vai ver, não tem problema, pode colocar, por favor. Vai lá, você é meu amigo, pode colocar. Muito obrigado. Passa 2 horas, alguém toca a campainha. Os seguranças abrem a porta. O que você quer? Não, eu sou amigo do dono da casa. Ele me permitiu colocar um prego numa das paredes. Verificaram internamente, realmente tinha permissão. Ele entra e escolhe lá um cantinho na parede. Ele vai lá e bate o martelo, coloca um preguinho e deixa lá o paletó dele. Passa 1 hora. De repente, novamente toca a campainha. O que foi? Eu vim buscar meu paletó. Ele pega. Depois de 1 hora, ele volta para colocar pendurado novamente o paletó. Assim, ele fica entrando e saindo toda hora. O dono da casa fala para ele: o que é isso? Aqui eu preciso de tranquilidade. Toda hora você vai ficar entrando na minha casa? Sabe o quê? Pega aqui um quarto. Você quer tanto? Pega um quarto aqui. Vai ter uma entrada lateral e você não vai atrapalhar ninguém. Fica aqui nesse quarto de presente para você. Não precisa nem pagar. Ele todo feliz vai lá e traz a família toda para morar naquele quarto. Imagina uma família morando no quarto, o barulho, começou a fazer festa, começou a atrapalhar a tranquilidade da família. O dono da casa falou para ele: você é meu amigo, mas não dá. Você aqui trouxe toda a tua família, está fazendo muito barulho. Sabe o quê? Essa mansão aqui é tão grande, tem tantos andares. Pega o andar inteiro para tua família, vocês ficam tranquilos, vai ter o quarto para as crianças, o quarto do casal, vai ter banheiro, vai ter suíte, pronto. E assim vocês ficam tranquilos e não fazem barulho. Ele falou: muito obrigado, você é muito generoso. E ele vai lá e traz a sogra, traz o primo, traz os amigos. De repente ele ocupa todo o andar e vira uma bagunça. O dono da casa não aguenta mais. Ele fala: sabe o quê? Pega essa casa inteira para você e eu vou procurar outra para mim. Quem contou essa história? Que talvez aconteceu e acontece de formas variadas. Foi o Magid Mikoshnitz. Era um grande rabino e ele falou que essa história se repete espiritualmente na vida de cada um de nós. Existe um elemento que se diz amigo, e ele se chama Yetzer Hara, o mau instinto. E ele quer penetrar na nossa vida, e ele quer dominar, e ele quer ditar as regras. E ele pede: eu gostaria de controle absoluto da sua vida. E eu respondo para ele: não. Não tem como. Você quer controle absoluto da minha vida? Não tem jeito. A minha vida é minha. Falou: tá bom, então você pode dar pelo menos um andar? Não. Um quarto? Não. Ah, eu não vou te pedir muito. Eu vou te pedir só uma coisa. Eu vou te pedir para colocar um preguinho na parede. Só um preguinho, por favor. Só um preguinho na parede. Posso colocar esse preguinho na parede? Falou: tá bom. Só um preguinho? Não tem problema. Você não vai me atrapalhar. Só um preguinho na parede não vai causar nenhum desconforto na minha vida. O que o Yetzirah vai de vez em quando? Só que o Yetzirah, ele vai lá e pendura o paletó, ele tira o paletó, pendura o paletó, ele tira o paletó. O tempo todo ele está entrando na minha casa, dando opinião e falando o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer. E chega uma hora que eu falo: Yetzirah, chega, pega um quarto. E quando eu vou ver, já é tarde demais. Ele não pegou só um quarto. Ele dominou toda a casa. Ele pegou e tem controle agora absoluto da minha vida. E por isso, eu tenho que ficar esperto e entender que um prego não é um prego, uma parede não é uma parede. Que o Yetzer Hará, ele quer controle absoluto da minha vida. E quando ele quer controle absoluto da minha vida, ele não quer saber de nada. Menos do que controle total. Esse é um exemplo. Essa campainha fica tocando para ver se vai me desconcentrar. Eu falo, campainha, você pode tocar. Você não vai desconcentrar, que agora estamos num momento importante. Estamos estudando Tânia. E o Tânia vai nos ensinar como não deixar nem colocar aquele preguinho. Não deixar penetrar de leve, porque mais cedo ou mais tarde ele vai entrar com tudo. Vamos ver aqui dentro do Tânia. Ei, Bernardo Surmerá, filho, me haverá, calaxer livre sofri, sol lavora, desoid barek, machas, enifrag, ba, mechudó, beachdotó, clavadas ramá, vechad macer. Diz o seguinte: o que acontece? Quando eu venho, o que o Yetzer Hará ele fala para você? O Yetzer Hará ele tem um argumento muito bom. Ele diz: ah, deixa de ser radical. É só uma coisinha. Isso daqui não é tão grave. Eu não estou falando para você comer porco e Yom Kippur. Estou falando uma coisa simples. É só uma fofoquinha. Não é grande coisa. Só uma coisinha. Eu tenho que ter a convicção. Coisinha, coisa grande. Você está afetando a minha conexão com a Shem. Não existe pequeno ou grande. Ele diz o seguinte: idolatria, que é a coisa mais grave que tem, também tem a possibilidade de fazer tshuva. Porque o Yetzer Hará fala: uma coisinha simples, depois você se arrepende, depois você conserta. Tudo tem como consertar. Eu digo que é a coisa mais grave, como a idolatria, tem como consertar. Essa semana eu estava conversando com alguém, ele falou: ah, eu li que chega um nível que não tem mais jeito. Diz aqui, ele traz do Talmud, que mesmo a idolatria, que é dito que não possibilitam para ele fazer tshuva, significa que não é fácil. Quando a pessoa passa muito do limite, fica mais difícil. Mas nunca impossível. Porém, não passa pela nossa cabeça cortar esse elo, essa conexão. Isso que a gente estudou no capítulo 18. Pequeno colite extremo, ramos mal, limstor na choque da Hashem, solo está com a palavra da Zera filo de Shah, da sua tchuvá, carcar. Porém, todo. Eu não compartilhei um minutinho. Todo, cada um de nós ele está pronto para entregar a sua vida para santificar o nome de Deus, para não se curvar para a idolatria. Afiro lefichá, para só tchuvá carcar. Mesmo que eu fazer tchuvá logo em seguida. Verraino, bitnei ora Hashem elobaj benafsham, que neskalem, que no bichnad zman shalklal, alamal nazman shalid mushalav kinodá. Nós temos algo dentro de nós. Aquele que chama de luz. Chame como você quiser. Você tem uma energia, uma bomba atômica dentro de si, que ela não está disposta a abrir mão da conexão como a fonte de energia. A minha alma, ela sente isso na sua essência e ela está pronta a morrer para não desconectar. Isso explica, como nós vimos no capítulo 18, na Inquisição, quando deram a opção a cruz ou a fogueira, muitos pularam na fogueira, mesmo que no dia a dia eles não tinham aquela conexão. Porque a essência não permite essa desconexão total. Cada um de nós coloca aquela linha vermelha. Até aqui eu vou. Yom Kippur é Yom Kippur. Carne de porco. Cada um coloca os seus limites. Vem o Tânia e nos ensina. É um engano. Porque o pequeno ele é tão importante como o grande. E o pequeno é que dá abertura para eu perder o controle da minha casa. A primeira coisa que eu preciso fazer é me conscientizar que eu não vou abrir mão de algo importante para mim, seja pequeno ou grande, tudo é importante. Para pensar, quando você valoriza, pense uma relação dos pais com o filho. É muito importante que seu filho tenha comida. Então, se ele passar fome, é muito sério. Mas se você ama o seu filho, é importante a comida, É importante o brinquedo que ele quer, aquele brinquedinho que ele precisa. É importante cada detalhezinho da vida dele. Porque você ama ele e tudo vira importante. Então, quando a nossa relação com Hashem é valorizada, não tem pequeno ou grande. Ou isso me conecta ou isso me desconecta. Essa consciência madura, essa maturidade nós precisamos ganhar. Tanto para não fazer algo errado, seja pequeno ou grande. E agora ele vai entrar em um ponto que às vezes a gente não se conscientiza, mas é um ponto muito importante. A famosa preguiça. Pergunta para alguém, você acha errado preguiça? Tá bom, eu não sou tão motivado como os outros, mas o que isso tem de errado? Aqui o Tânia vai analisar o que acontece quando a pessoa fala, ah, estou sem força, estou cansado, ah, deixa eu dormir mais um pouquinho. O que está acontecendo? Eu não estou valorizando a importância da minha vida. Se eu tenho tempo para embromação, significa que eu não dou o valor necessário para cada segundo da minha vida. Obviamente que eu tenho que ter tempo para descansar, relaxar, mas faz parte. Nem o silêncio faz parte de uma sinfonia, mas tem que fazer parte. Não é simplesmente deixar o tempo correr e ceder para o Yetzer Hará. O Yetzer Hará, esse mau instinto, ele quer nos colocar para baixo, ele quer essa preguiça, ele quer essa ineficiência. Tanto para estudar, na hora de estudar a Torá, a gente fala, tá, vou estudar só um pouquinho, eu não tenho cabeça para estudar muito. Ou ele quer estudar uma coisa muito superficial, não quer se aprofundar. Na hora das orações, vamos fazer rapidinho aqui, não dá a dedicação que se deve. Na hora de cumprir as mitzvot, ele quer fazer o mínimo. Como que a gente consegue vencer essa preguiça? É sobre isso que o Tarek vai falar agora. Vem, bechinat, vasetov, litgaber, karib, gvurav, ometzalev, negadayetz. A pessoa, quando ele acorda de manhã, ele tem que se fortalecer igual um leão, com coragem, contra o Yetzerará. A marbita do gufo, uma pila lavatselá, porque o Yetzer Hará, ele quer me colocar preguiça, ele quer que eu fique embaixo do cobertor mais um pouquinho. E porque nada, é só da farfira javami, isso é o elemento terra da alma animal, que me coloca para baixo. Melatria gufo, vizizu becholo neitorá, vada massava, vada shem, shibá, torá, kamal. Eu não quero, não é que eu não quero, eu não consigo, quando eu estou dominado por esse intruso, ter a força e essa agilidade para fazer o que deve em tudo. La mol batorá biuba pé, para estudar a Torá com afinco. Lo passe por me guirse, camar azar, lá me senar tzmol, direitorá, queixole, óleo, camole, maçói. O estudo de Torá, ele é um esforço com afinco, igual um boi carrega o peso nas suas costas com alegria. Bechene, tefilá becavaná, assim, fazer tefilá com a intenção devida, becol, com a mágica, com toda a sua capacidade. Assim também servir a Deus com tudo que nós possuímos, inclusive com dinheiro. Por exemplo, a tzedaká é difícil, você abrir mão, a gente sabe que a gente tem que dar pelo menos 10%. O ideal é dar 20% do lucro, mas pelo menos 10%. Vem o Yetzirah e coloca na nossa cabeça, será que Deus pediu isso mesmo? É difícil abrir mão, porque eu considero que isso é meu. Eu não entendo que a Hashem está me dando como um mérito para poder distribuir a sua riqueza, a riqueza divina. São exemplos, são poucos exemplos de inúmeras batalhas que nós enfrentamos diariamente contra o Yetzer Hará. O Yetzer Hará, ele quer proteger a nossa fortuna e ele quer proteger o nosso corpo. Ele não quer trabalho, ele não quer esforço. Porém, vem o Alter Rebbe e diz que é muito fácil, é muito possível eu dominar o meu Yetzer Hará. Como? Vamos parar para lembrar. A base dele é a seguinte. Ele comprovou, desde o capítulo 18, que nós estamos prontos a entregar a nossa vida por Hashem. Quando chega num ponto que a gente sente que vai cortar aquela relação, eu entrego a minha vida. Porém, no dia a dia, eu não sinto a gravidade. Então, voltando para o que a gente começou a falar na aula passada, se alguém, Deus nos livre, está diante de uma ameaça de morte, ele faz de tudo para se salvar. Mas os pequenos passos que fazem parte de uma morte progressiva, eu não dou atenção. Se eu não sou consciente. Uma pessoa madura, ele não vai fazer algo que prejudica a sua saúde. Mesmo que é só um pouquinho. Porque esse pouquinho, 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 vai se juntando. É um pouquinho de gordura hoje, um pouquinho de gordura amanhã, e de repente você vê o colesterol alto. Não é de uma hora para outra, você vai somando. A pessoa consciente, a pessoa madura, ele sabe se cuidar desde o princípio. Espiritualmente também. Ah, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Cada coisinha ou me conecta ou me desconecta. Então, se para mim é importante essa conexão, se para mim é importante a vida, eu dou a devida importância para todos os momentos e para todos os atos. Com isso, diz o Alter Rebbe, se eu estou pronto a entregar minha vida, Bessurei Mitá, a Shem Shem Namai Kaber, Bavá Beratzon, ele está pronto a morrer? Para não perder essa conexão com Deus? A filha deve chamar mesmo por um instante? Para poder se ajoelhar para a idolatria? Então, valorize a cada instante, a cada momento, essa conexão. Como que você faz essa conexão? Fazendo a vontade divina. Com isso, você tem uma conexão agradável, uma conexão maravilhosa, sem ocultação. No momento que você consegue valorizar essa conexão, você vai dar importância para cada detalhe e detalhe. E com isso, você vai ter uma conexão constante com Hashem. Isso não é por Hashem. Amigo, você já falou várias vezes, as mitzvot não é para agradar a Deus, é para o nosso bem-estar. Se eu estiver conectado com Hashem, eu estou feliz, eu estou calmo, tranquilo, eu estou bem, porque eu estou diretamente conectado à fonte da vida. Qual que é a missão, então, para a nossa vida? Qual que é o ensinamento de hoje? Dar importância para cada detalhe. E por isso que dizem nossos sábios, corra para fazer uma mitzvah simples, assim como você corre para uma mitzvah grande. Nós devemos dar importância para tudo, para os mínimos detalhes. Tanto tomar cuidado de não fazer algo de errado, usando o argumento, é uma coisa pequena, porque aquele pequeno preguinho, eventualmente, vai dominar a sua casa toda. E assim também, se esforçando para não deixar o Yetzer Hará dominar e eu ficar naquele modo de preguiça, inatividade, mas sim ter a vitalidade constante, a alegria, e estar na ativa, fazendo a nossa missão e com isso trazendo paz de espírito, plenitude e sentido de vida. Vamos abrir